Antes de começar a ouvir, há 45 segundos para ler a prova. Entre cada escuta, há um espaço de 10 segundos. Vai ouvir duas vezes.
Última volta. Este é o meu derradeiro dia em Copenhaga. Admito que encerra algo de triste, melancólico. A meteorologia escandinava, mesmo no pino do verão, gosta de nos pregar valentes partidas. Enquanto chove, e uma vez que visitado Vesterbro, o bairro oriental e ex-Red Light District da capital dinamarquesa, abrigo-me num dos muitos cafés da Stroget. Desde 1960 que este é território livre de carros. A verdade é que ainda não parti e já sinto saudades deste conforto. Voltar à Stroget é um imperativo moral. Cruzá-la de ponta a ponta, com vagar, da Praça da Câmara Municipal, junto ao Tivoli, até Nyhavn. Há que passar minuciosamente em revista tudo, tudo sem exceção, armazenar algumas fotos mentais antes do comboio para o aeroporto de Kastrup. Claro, há sempre as compras finais. A Stroget, que é afinal a rua comercial mais longa da Europa. Não é de admirar que a cidade esteja umbilicalmente ligada ao comércio. Copenhaga significa Porto do Mercador. Encontramos marcas caras como Prada, Max Mara, Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Hugo Boss, entre outras, mas também lojas para bolsas mais económicas. Veja-se o caso da Hennes & Mauritz, vulgo H&M, cuja loja na Stroget está sempre apinhada. Muitos suecos, especialmente a cidade vizinha de Malmö, ligada pela ponte de Øresund à Dinamarca. Meros 30 minutos de carro ou de comboio. O capitalismo floresce de mão dada com a fantasia. Equilibram-se. Tal como na jornada inaugural, os malabarismos de rua prosseguem em bom ritmo. São uma imagem de marca da Stroget. A aura mágica desta cidade invade-nos. A fantasia de Hans Christian Andersen muito deve a estas atmosferas. Quase até ao final dos seus dias, em agosto de 1875, viveu numa casa próxima da Stroget, em Nyhavn. Algo Disney nesta cidade, talvez o sonho. A Pequena Sereia é a melhor síntese possível. Nasceu de um interessante acaso. Após ver um bailado sobre o conto de Hans Christian Andersen, em 1909, o cirurgião Carl Jacobsen, pai da Carlsberg, sentiu um raro encantamento. Generoso, contratou o escultor Edvard Eriksen. A 23 de agosto de 1913, a obra era finalmente inaugurada. Não há dúvida que esta Dinamarca estimula o nosso lado mais infantil. Poucos sabem que, em 1943, as tropas nazis incendiaram partes do Tivoli para fazerem sofrer os nativos. Reagiram prontamente estes. Ergueram barracões de madeira e reabriram o parque de diversões. Imediatamente. Em Copenhaga, o sonho nunca para. Última volta. Este é o meu derradeiro dia em Copenhaga. Admito que encerra algo de triste, melancólico. A meteorologia escandinava, mesmo no pino do verão, gosta de nos pregar valentes partidas. Enquanto chove, e uma vez que visitado Vesterbro, o bairro oriental e ex-Red Light District da capital dinamarquesa, abrigo-me num dos muitos cafés da Stroget. Desde 1960 que este é território livre de carros. A verdade é que ainda não parti e já sinto saudades deste conforto. Voltar à Strogoth é um imperativo moral. Cruzá-la de ponta a ponta, com vagar, da Praça da Câmara Municipal, junto ao Tivoli, até Nyhavn. Há que passar minuciosamente em revista tudo, tudo sem exceção, armazenar algumas fotos mentais antes do comboio para o aeroporto de Kastrup. Claro, há sempre as compras finais. A Strogoth, que é afinal a rua comercial mais longa da Europa. Não é de admirar que a cidade esteja umbilicalmente ligada ao comércio. Copenhaga significa Porto do Mercador. Encontramos marcas caras como Prada, Max Mara, Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Hugo Boss, entre outras, mas também lojas para bolsas mais económicas. Veja-se o caso da Hennes & Mauritz, vulgo H&M, cuja loja na Strogoth está sempre apinhada. Muitos suecos, especialmente a cidade vizinha de Malmö, ligada pela ponte de Øresund à Dinamarca. Meros 30 minutos de carro ou de comboio. O capitalismo floresce de mão dada com a fantasia. Equilibram-se. Tal como na jornada inaugural, os malabarismos de rua prosseguem em bom ritmo. São uma imagem de marca da Strogoth. A aura mágica desta cidade invade-nos. A fantasia de Hans Christian Andersen muito deve a estas atmosferas. Quase até ao final dos seus dias, em agosto de 1875, viveu numa casa próxima da Strogoth, em Nyhavn. Há algo Disney nesta cidade, talvez o sonho. A Pequena Sereia é a melhor síntese possível. Nasceu de um interessante acaso. Após ver um bailado sobre o conto de Hans Christian Andersen, em 1909, o cirurgião Carl Jacobsen, pai da Carlsberg, sentiu um raro encantamento. Generoso, contratou o escultor Edvard Eriksen. A 23 de agosto de 1913, a obra era finalmente inaugurada. Não há dúvida que esta Dinamarca estimula o nosso lado mais infantil. Poucos sabem que, em 1943, as tropas nazis incendiaram partes do Tivoli para fazerem sofrer os nativos. Reagiram prontamente estes. Ergueram barracões de madeira e reabriram o parque de diversões. Imediatamente. Em Copenhaga, o sonho nunca para.